Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com renovada satisfação que iniciamos mais esse tempo em que dedicamos a nossa atenção para estudarmos com mais profundidade a Palavra de Deus. Em tempos de relativização da verdade e valorização dos sentimentos, precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da vida na Palavra de Deus. Embora em muitos círculos modernos a pregação e o estudo bíblico, a exposição temática sejam vistas como uma metodologia em extinção, é necessário renovarmos o compromisso de fidelidade com a exposição e com o estudo correto da Palavra de Deus. Ela é necessária para desenvolvermos adequadamente as nossas vidas cristãs. E o nosso compromisso é esse com Deus, que nos tem chamado para essa tarefa, mas certamente o nosso compromisso também é com você, que tem nos dado o privilégio da sua audiência. O retorno de vocês é muito importante. Através das correspondências que chegam até nós, nós percebemos que temos que continuar nesse caminho. Com alegria, com firmeza, nós estamos dependendo de Deus para que o Senhor nos dê a possibilidade de concluir com êxito esse projeto. Hoje eu registro o e-mail que o Luiz Carlos nos enviou. Foram essas as suas palavras. Prezado pastor Itamir e equipe, quero agradecer pelo material que tenho recebido. Também é muito bom o livro Pão Diário. Muito obrigado. Mas enfrento uma batalha muito grande de resistência dentro da minha casa. Existe um conflito familiar. Minha vida é confusa. Tenho pedido muito a Deus, mas parece que os meus pedidos não são atendidos ou eu não sei orar. Peço uma orientação. Como aumentar a minha fé e ter minhas orações atendidas? Desde já agradeço, que Deus abençoe muito esta rádio e toda a sua equipe. Querido irmão, muito obrigado por seu e-mail e pela sua abertura em testemunhar essa situação que você vive na sua família. Como eu lhe respondi, estamos orando por você para que Deus te ilumine e te dê graça suficiente para superar esse período de testes. Alicerçamos a nossa fé quando nos apegamos cada vez mais à Palavra de Deus. O estudo, a meditação e a reflexão na Palavra nos sustentam nessas horas mais difíceis. Por isso, mantenha-se firme nessa prática e seja sereno também no seu testemunho. Lembre-se também que não vem sobre nós teste que não seja humano. E podemos contar com a fidelidade de Deus, que nos dá como escape a possibilidade de dependermos dele. Lembre-se desse texto, eu já mencionei para você, 1 Coríntios 10, 13. Mas como disse agora há pouco, você pode estar seguro que já temos colocado o seu nome, o nome da sua família, em nossas orações. E exatamente para orarmos agora, eu quero convidá-lo para esse momento. Nós vamos orar por você, pela sua família, mas também pelo programa de hoje. Vamos pedir que Deus fale com cada um de nós e vamos orar também por esse projeto, pedindo que o Senhor nos dê condições de concluí-lo com êxito. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo. Por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia, nos aproximamos do Senhor com ousadia, mas também com alegria, porque nos foi aberto esse novo e vivo caminho para o Senhor, pelo sangue de Cristo. Senhor, baseados na tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. e tu conheces a sinceridade do Luiz Carlos, e te pedimos a tua bênção para ele e para a sua família. Que a tua graça salvadora invada cada coração. Fale com ele, fale conosco hoje através da tua palavra e conceda-nos o privilégio de levarmos esse projeto adiante até o final na tua força e na tua dependência. Senhor, nós oramos com muita gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje vamos concluir o estudo desse primeiro capítulo da carta escrita pelo apóstolo Pedro. Nessa primeira carta, nós vamos estudar o capítulo 1, versículos 22, 23, 24 e 25. 1 Pedro 1, 22 a 25. Nesses versos, encontramos um dos temas mais importantes que devem ser aprendidos e desenvolvidos por todos nós cristãos. Estudaremos sobre o amor fraternal, uma atitude que deve caracterizar o verdadeiro cristão. A Bíblia desafia todo cristão a ser santo, como servo e imitador de Jesus Cristo. Nessa primeira carta do apóstolo Pedro, encontramos uma ênfase especial no amor fraternal. Essa carta de Pedro destaca vários atributos importantes desse amor entre irmãos. Certamente, ao destacar essa virtude cristã, esse fruto do Espírito produzido na vida do cristão, Pedro se lembrou daquele momento mais intenso com o Senhor Jesus Cristo em que ele, Pedro, depois de ter negado Jesus por 3 vezes, ele teve a oportunidade de declarar o seu amor pelo Senhor. Também ele fez isso por 3 vezes. Você deve se lembrar do texto, é João 21, 15 a 19. Aquela experiência deve ter marcado a sua vida por todo sempre. E agora, depois de mais do que 30 anos, ao desempenhar o seu papel de pastorear o povo de Deus, ao enfatizar a necessidade do amor fraternal, Pedro provavelmente se lembrou daquele diálogo que ele teve com o Senhor Jesus depois que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Ali ele pôde confessar 3 vezes que ele amava o Senhor, que ele amava o Senhor, que ele amava o Senhor. E certamente porque Deus nos amou primeiro, nós o amamos. E porque nós o amamos, na prática, nós devemos amar os nossos irmãos. Então, Pedro destaca nessa ocasião essa necessidade do amor fraternal. Sabendo, porém, que a base para esse amor fraternal é o nosso amor a Deus, que na verdade tem como base o seu amor por nós. Aí sim, podemos amar, como diz o versículo 22, de coração. Esse amor não deve ser um amor apenas da boca para fora. É uma genuína preocupação com os irmãos. No versículo 22 também, como nós vamos estudar, deve ser um amor ardente. O verdadeiro servo do Senhor ama com fervor. No capítulo 3... dos versículos 8 a 11, nós vamos ver que Pedro retoma esse tema e ele fala que nós devemos tratar os irmãos como amigos. Então, esse amor se manifesta na compaixão, na misericórdia, na humildade. Jamais procura vingança e não usa a língua para falar mal dos outros. O amor fraternal busca a paz. Mas Pedro ainda fala em 4:8... que esse amor deve ser intenso. Isso é, a intensidade do amor deve torná-lo prática para com os nossos irmãos. E em quinto lugar, Pedro mostra que esse amor pode cobrir os pecados dos outros. Também lá no capítulo 4, versículo 8. Essa é a mesma expressão que Tiago usa. E Tiago explica esse sentido da passagem. O amor não minimiza os pecados, nem passa a mão na cabeça do pecador. O verdadeiro amor corrige o pecador para ajudá-lo a se arrepender e voltar para o Senhor. Os pecados são perdoados, são cobertos e não voltarão mais para condenar aquele pecador que então foi perdoado e resgatado. Mas Pedro ainda continua falando sobre esse amor fraternal no capítulo 4, versículos 9 e 10. Deve demonstrar a hospitalidade, deve se dedicar ao serviço dos outros. Através dos dons, esse amor é demonstrado também. E finalmente, numa sétima ênfase sobre o amor fraternal, Pedro mostra no capítulo 5, versículo 14, que devemos nos saudar uns aos outros, nos cumprimentar uns aos outros com esse amor fraternal. O cumprimento entre irmãos reflete o amor mútuo que deve existir na família de Deus. Então, esta carta de Pedro realmente é uma carta que, por 7 vezes, destaca esse tema do nosso estudo de hoje, o amor fraternal. Então, todos os que buscam a santificação como discípulos de Jesus Cristo devem demonstrar o amor fraternal, um amor não fingido, amando uns aos outros ardentemente. Diante dessas colocações, diante desses versos tão contundentes, tão objetivos, tão claros, o título para o nosso estudo hoje é A Prática do Amor Fraternal, ou O Amor Fraternal, com base em 1 Pedro 1, 22 a 25. Na verdade, querido amigo, lembramos daquela última noite de Jesus com os seus discípulos. Lá naquela última noite, quando ele lavou os pés dos discípulos e transformou a cerimônia da Páscoa judaica na ceia memorial. Jesus identificou ali um mandamento-chave que precisamos guardar. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você deve se lembrar dessa palavra do Senhor Jesus, lá no capítulo 13 de João. O amor fraternal seria e deve ser a maneira pela qual o mundo vai reconhecer que nós somos discípulos de Jesus. Mas como considerar esse um novo mandamento, se o mandamento para amar os outros é tão antigo quanto Levítico 19, 18? Conforme João, o mandamento de Jesus para amar uns aos outros foi um novo mandamento. Você lembra também dessas palavras do Senhor Jesus? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13, 34. E a novidade do mandamento é o novo padrão. Não é o mandamento em si, mas é o novo padrão de amor. O amor que Jesus teve para conosco, para com o seu povo, é o amor que deve padronizar o meu relacionamento com você, o seu relacionamento com o seu irmão. Esse é um amor que é maior do que qualquer um que jamais existiu sobre a face da terra. Precisamos imitar a Jesus no modo como amamos os outros. E o que ele fez? Ele amou-nos até o fim, dando sua vida por nós. Agora, deve-se notar que Jesus não mencionou as consequências desse amor diferenciado naquela mesma noite. Mas depois de anos vendo a igreja praticar esse amor, ele apresentou e reforçou a necessidade de percebermos as consequências desse amor. João, o apóstolo, descreveu essas consequências na sua primeira carta. Amar os irmãos é uma matéria de luz e trevas. Amar os irmãos é uma matéria de vida e morte. É uma matéria de conhecer a Deus e não conhecê-lo. De fato, sem amor fraternal, não se pode amar a Deus. Amamos a Deus amando os irmãos. Nós precisamos entender muito bem isso daí. Temos que entender como amar os outros como o Senhor nos ama. E isso exige um exame da nossa natureza de amor, do amor que nós temos. Mas exige também verificarmos o amor que Deus nos dedicou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou repetir, se você tiver em condições, repita comigo esse verso, tão bonito, mas que mostra qual é o amor que devemos dedicar aos nossos irmãos. Eu repito agora então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na análise do amor divino devemos considerar então esses aspectos do amor do Senhor. O amor de Deus foi extensivo a todo mundo. O amor de Deus abrangia todos. Não havia exceções, não houve exceções, não há exceções. Quando buscamos imitar esse amor, precisamos amar, então, todos os irmãos sem distinção. O amor de Deus levou-o até ao sacrifício. Essa é uma segunda verdade sobre João 3,16. Ele sacrificou aquilo que era mais importante para ele. Ele deu o seu próprio filho. Nenhum dom nem sacrifício poderiam ter sido maiores do que a oferta que ele deu para nós. Ele deu o seu filho unigênito, o seu único filho. Precisamos deixar prontamente o nosso ponto de conforto, as nossas conveniências, os nossos direitos, as nossas posses, a nossa própria vontade para amar, para servir, para nos sacrificarmos pelos nossos irmãos. Em terceiro lugar, o amor de Deus buscava os melhores interesses dos seus amados. Deus nos amou e deu seu Filho para que pudéssemos ter o quê? Vida eterna. Exatamente isso. Então, o verdadeiro amor não é uma frouxa indulgência, não. Mas é uma vontade de tomar decisões firmes para o bem-estar espiritual dos nossos irmãos. O amor de Deus em Jesus foi completo. Jesus amou os seus discípulos consistentemente até o fim. João 13:1 menciona isso. Amar um ao outro não seria tão difícil se pudéssemos ver, se pudéssemos perceber uma coisa ocasional, alguma coisa passageira. Mas, de fato, em certo sentido, temos uma ordem de nunca parar de amar os nossos irmãos. Então, foi um amor completo e assim deve ser o amor completo, sempre amando, porque Paulo disse, o amor jamais acaba. E, em quinto lugar, o amor de Deus em Jesus foi e é sempre imerecido pelos homens. Nós somos alvos desse precioso amor, porém não fizemos absolutamente nada para merecê-lo. Pelo contrário, só agimos mal e nos distanciamos de Deus e dos outros. Querido amigo, se temos que amar os nossos irmãos como Jesus nos amou, temos que pedir graça, poder e capacitação para podermos obedecer esse novo mandamento. Não há em nós capacidade, nem desejo, nem condições para amarmos da maneira divina. Só pela bondade do Senhor, só dependendo do Senhor, poderemos amar dessa maneira, a mostrar para o mundo que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Então, o princípio que esse texto nos propõe é visto nessa frase. Todo cristão deve expressar em sua vida cristã a marcante característica do amor fraternal. Eu repito, todo cristão deve expressar em sua vida cristã a marcante característica do amor fraternal. E nesses versos encontramos três destaques que devemos considerar para expressar o amor fraternal. O primeiro destaque a ser considerado é o relativo à ordem. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Versículo 22. São essas as palavras desse versículo. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Primeiro, temos que reconhecer que é uma ordem. Sendo uma ordem, é um imperativo. O imperativo é para ser obedecido. O imperativo pressupõe um senhor que ordena e os servos que lhe obedecem. Uma ordem não deve ser discutida. Se não temos condições de obedecer, devemos pedir ao Senhor suficiência e capacitação para poder cumprir a sua ordem. Ele que ordenou, certamente nos dará condições para obedecê-lo. Esse amor deve ser sincero, o amor fraternal não pode ser hipócrita. O amor seja sem hipocrisia, disse Paulo. João, caracterizado como discípulo do amor, também deixa claro que esse amor deve ser prático. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Nisto sim conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos o quê? Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 18. Esse amor deve ser ardente. O amor fraternal deve ser intenso, sendo que esse amor é fruto do Espírito que o implantou em nós, ele deve vir da onde? Do nosso coração. O fervor, a intensidade do amor de todo o coração é a maneira pela qual nós vamos demonstrar que amamos e que servimos os nossos irmãos. O segundo destaque dessa passagem que precisamos considerar é o relativo ao motivo. Por que nós devemos amar? Porque nós fomos regenerados de uma semente não corruptível. Fomos gerados, regenerados, de uma semente incorruptível. Veja o versículo 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Queridos amigos, nós temos um motivo. Nós fomos regenerados, isso é, nascemos de novo. Ao nascermos de novo, nascemos do Espírito, como Jesus explicou para Nicodemos. Como novas criaturas, deixamos para trás a antiga maneira de amarmos, em que esperávamos o quê? Amávamos e esperávamos recompensas. E passamos a amar de uma nova maneira, de um modo espiritual, de um modo espontâneo, de um modo altruísta, de um modo sem esperar recompensas. Temos, então, um novo status. Nós fomos purificados também. E essa purificação pressupõe uma lavagem, pressupõe uma limpeza completa da antiga maneira de viver. Essa purificação, essa limpeza, feita pelo Senhor Jesus Cristo, foi explicada por ele para Pedro. Pedro falou, Senhor, não vai me lavar os pés. Jesus falou, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Aí Pedro logo pediu, não, então, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E o Senhor Jesus falou, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto a mais, já está todo limpo. Ah, querido amigo, porque nós somos purificados, porque nós somos lavados no sangue de Cristo, temos uma nova maneira de agir e reagir. E o nosso amor deve ser igual ao amor de Jesus. Temos um compromisso de obedecermos. Somos um povo sob o comando de um Senhor, sob as ordens de um Senhor. Somos servos de um Senhor. E nessa relação de Senhor e servo, o Senhor ordena e o servo obedece. Por isso, o terceiro destaque a ser considerado, e finalizando o nosso estudo, é o relativo ao fundamento, à base desse amor. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, essa palavra que nos foi evangelizada. Querido amigo, a erva passa, a flor da erva cai e murcha, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A base para as nossas ações é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é eterna. A comparação é muito clara, a flor da erva se esvai, a palavra de Deus permanece. Enquanto que a flor da erva se desfaz, murcha e morre, a palavra de Deus é viva e permanente. A palavra de Deus é viva, eficaz, mas cortante, como qualquer espada de dois gumes. Penetra até o fundo, dividindo tudo, inclusive pensamentos e propósitos do coração. Por isso, o amor fraternal deve ter por base a palavra de Deus. Essa palavra que sustenta a nossa vida. Essa palavra que nos leva à santificação. Essa palavra que nos dá condições para amarmos da maneira que o Senhor quer que amemos. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te faça amar como Ele te amou. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.